Recentemente, estourou um conflito violento na Etiópia, envolvendo as forças do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed Ali e a etnia local Tigray. O conflito já deixou centenas de mortos, incluindo civis. O mais surpreendente nesse episódio é que ele é promovido pelo vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2019, o primeiro-ministro etíope. Abiy Ahmed foi reconhecido por seus esforços em acabar pacificamente o conflito da Etiópia contra a Eritreia. Paulo Borba Casella, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, aponta os impactos de ter um ex-Nobel da Paz promovendo uma guerra civil.
Sem dúvida nenhuma, uma grande contradição, porque de um lado houve justamente o reconhecimento pela atuação dele na negociação que levou ao fim da guerra com a Eritreia. Agora, um contraste, a gente vê esse mesmo líder político envolvido numa guerra civil. Então, tem que pensar que a Etiópia é um país, é o segundo país mais populoso da África, cerca de 100 milhões de habitantes, com uma grande diversidade, não só religiosa. Então, o próprio Abiy Ahmed é filho de pai muçulmano Oromo e mãe cristã Amhara. Então, ele seria uma espécie de um símbolo de um filho das duas principais etnias que compõem o país. Além disso, tem muitos outros grupos étnicos e há essa grande divisão entre cristãos e muçulmanos.
A cobertura do conflito pela imprensa é dificultada pela proibição da entrada de jornalistas. Além disso, houve interrupção nos serviços de internet e comunicação do país e faltam remédios para a população.
Esse mesmo Abiy Ahmed, que trabalhou na área de informação e de tecnologias de informação, mandou fechar o acesso à internet e outras redes sociais em relação a essa região. A justificativa dada pelo governo é de que havia o interesse em coibir fraudes, não uma espécie de exame vestibular que eles têm de fazer, e que então a restrição de acesso à internet teria esse motivo, o que é duvidoso, porque afinal de contas, quantos dias afinal dura essa prova?
O conflito conta com o histórico de tensões entre Abiy Ahmed e a etnia Tigray. Após ser eleito primeiro-ministro em 2018, Abiy Ahmed dissolveu o sistema federalista etíope, o que tirou força do partido historicamente dominante Frente de Libertação Popular, o FLPT, que é um partido nacionalista ligado ao Tigray. O governante tirou nomes importantes da FLPT do governo quando dissolveu a coalizão multiétnica que existia no país. Além desse, há outros fatores que influenciaram o início da Guerra Civil.
Então, essa mudança da composição do gabinete ministerial, e também um outro fato de que as eleições que estavam previstas e que o governo central adiou por conta da pandemia, e a região de Tigré fez as eleições regionais, o que o governo central disse que elas eram ilegais, porque tinham sido feitas sem a concordância do governo central. Então, há claramente nesses dois movimentos, então de um lado o governo central tirar parte dos integrantes dessa composição multiétnica do ministério e de outro lado essa realização das eleições regionais, a revelia do governo central tem uma briga pelo poder e isso está claramente colocado. Então é justamente esse conflito para ver quem vai ficar com o controle da situação.
Existem peculiaridades na Constituição etíope que podem interferir no conflito. O professor de Direito Internacional nos explica melhor.
A Constituição da Etiópia prevê o direito de autodeterminação dos povos, que pode inclusive chegar à secessão, ou seja, quando um grupo se separa de um Estado para criar um Estado independente. Então, no direito internacional, é muito difícil que uma Constituição preveja direito de secessão.
Borba Casella também comenta como procederia caso o povo Tigray reivindicasse para se separar da Etiópia.
Vai depender, óbvio, de como se faça essa manifestação do povo da região. Então, provavelmente, isso tem de ser feito mediante uma votação. Essa votação tem que ser organizada e tal. Tem de haver procedimentos previstos para que isso seja colocado em aplicação. Mas, provavelmente, se isso chegar a ser cogitado e se tentar aplicar, vai encontrar resistência e tentativas de dissuasão. Então, isso pode ser uma coisa que está na Constituição, mas precisa ver se isso funciona de verdade na prática. Nós também temos várias coisas na Constituição brasileira que na prática não funcionam exatamente como estão no texto da lei.
A Etiópia fica no Chifre da África, região de alto interesse de grandes potências por possuir uma grande quantidade de petróleo. Países como Estados Unidos e China têm bases militares instaladas na região. Borba Casella comenta a influência de outros países na guerra etíope.
De um lado, a gente pode esperar que haja alguma contribuição das potências para reduzir o conflito. De outro lado, a gente pode ver com muita preocupação a interferência de outras potências nesse conflito. Veja o que foi a intervenção de potências ocidentais na Líbia. Então, eu não vou defender o que era o regime do Muammar Gaddafi, mas o país foi invadido por tropas de vários países. Em 2011, foi derrubado o regime do Gaddafi e a Líbia está numa situação muito complexa, que vem se deteriorando e que não conseguiu retomar nenhuma estabilidade desde então. Essa é uma situação em que é preciso ter muito cuidado com o que outras potências vão pretender fazer na região. Por esse motivo, eu sempre acho que é melhor que uma questão como essa seja encaminhada para a ONU e seja conversado o assunto no Conselho de Segurança da ONU. Aí, pelo menos, você tem uma certa multilateralidade no encaminhamento de uma tentativa de solução para o conflito. É melhor do que deixar Estados Unidos, Rússia, China e quem mais se arrogar o direito de intervir, chegar e começar a dar as cartas na região.
Conversei sobre o conflito na Etiópia com Paulo Borba Casella, professor da Faculdade de Direito da USP. Sou Edson Júnior para a Rádio USP.